Manhã de sexta-feira, vamos dar início à Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Viva, bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Hoje queremos ouvir a opinião de quem está com a rádio sobre a forma como decorreu este ano a votação do Orçamento do Estado para o próximo ano. O debate da votação final global foi ontem, um pouco mais tarde do que aquilo que se estava à espera, e porque houve muita dificuldade para a aprovação deste documento. De resto, António Costa teceu fortes críticas aos partidos que, de acordo com as palavras do Primeiro-Ministro, quiseram brincar com o fogo, nomeadamente no que diz respeito à aprovação do chumbo de uma transferência de 476 milhões de euros para o novo banco. Uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que teve o apoio do PSD e do PCP, com a abstenção do Chega, do CDS e do PAN. O líder social-democrata, Rui Rio, lembrou que os contratos têm dois lados e refutou as acusações de irresponsabilidade que lhe foram dirigidas pelo Primeiro-Ministro. A verdade é que este episódio está a ter já repercussões. Por exemplo, a agência de rating DBRS disse que o travão das transferências do Fundo de Resolução para o novo banco aumenta a incerteza e também o risco de litigância neste processo. Na praça pública há já opiniões de constitucionalistas que não têm dúvidas em considerar que a disposição aprovada pela oposição para impedir o cabimento orçamental de uma nova ajuda ao banco é inconstitucional, ou seja, viola a lei fundamental e também a lei de enquadramento orçamental. Entretanto, António Costa, numa publicação que fez na rede social Twitter, disse que o Estado português vai cumprir os compromissos com o novo banco, já tentou sossegar, digamos assim, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a quem deu conta disso mesmo. Queremos saber como avalia o posicionamento dos partidos na votação do Orçamento do Estado para o próximo ano. Ligue o 800-22-0101 ou ainda, se estiver a ouvir-nos fora do território português, pode também participar, caso queira, mas para isso pedimos-lhe o favor de se inscrever através de um outro número de telefone. Nesse caso, deve utilizar o 2233-99956. No início desta emissão da Antena Aberta, vamos recuperar a opinião de Nicolau Santos na edição de hoje do espaço Contas do Dia, em que o comentador de Economia da Antena 1 faz uma espécie de breve história do novo banco.
A história do novo banco é a história de uma tragédia. Desde a resolução do Banco Espírito Santo, imposto por Bruxelas e aceite pelo então governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e pelo governo de então liderado por Pedro Passos Coelho, depois o anúncio de que o novo banco nasceria sem nenhum problema no seu ativo, porque todos os maus ativos ficariam no BES mau, e como se viu, isso não se verificou e não se verifica até agora. Depois a ideia de que, enfim, o banco teria à sua frente pessoas que resolveriam a questão com alguma rapidez e vamos no terceiro presidente executivo do novo banco. Enfim, portanto, a história é uma história tristíssima. Depois a tentativa de venda do novo banco, em que inicialmente havia 17 interessados e depois não apareceu ninguém. E finalmente uma venda em que só havia um interessado, que é a Lone Star, o fundo norte-americano que comprou o novo banco, exigindo na altura que o Estado injetasse no novo banco ou desse um aval de 2,4 mil milhões de euros, e nessa altura o então Ministro das Finanças, que hoje é Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, recusou isso, dizendo que o dinheiro dos contribuintes não serviria para entrar num novo banco. Mas o que ficou então foi um acordo em que, se houvesse problemas nos ativos do novo banco, o novo banco teria uma almofada até 3,89 mil milhões de euros para resolver os seus problemas. Bom, e o novo banco o que tem feito tem sido exatamente isso. Ora, o que se passa neste momento é que há uma percepção clara de que as coisas não estão a correr bem e que estão a ser vendidos ativos ao desbarato. Mas quando alguém quer vender alguma coisa e sabe que o mercado sabe que tem de vender, obviamente paga menos por ele. É bom lembrar que cada vez que há uma injeção no novo banco é necessária uma auditoria. Uma auditoria da Deloitte, que tem vindo a acompanhar o novo banco e até agora não detectou nada. tem havido auditorias do Banco de Portugal, tem havido auditorias do Fundo de Resolução, tem havido auditorias do Ministério Público e até agora, efetivamente, não se encontrou nada que possa responsabilizar claramente o novo banco por incumprimento ou a sua gestão por gestão danosa ou qualquer outra situação. Agora, pede-se ao Tribunal de Contas para vir gerir o novo banco e proíbe-se, portanto, esta transferência do Orçamento de Estado através do Fundo de Resolução para o novo banco. Isto não tem problemas, claro que tem problemas. Ontem, a agência canadiana DBRS, que aliás foi uma agência muito simpática para Portugal durante todo o período da crise de 2011-2015, manteve sempre um rating acima de lixo, o rating da República, pois a DBRS já veio dizer que isto lança, enfim, indefinição sobre o futuro do novo banco, lança intranquilidade sobre o sistema financeiro, que vai acompanhar muito bem o que se vai passar e, portanto, neste momento, o novo banco já está a ser alvo da atenção das agências internacionais. Isto não é simpático, obviamente. O que é que vai acontecer, do meu ponto de vista? Enfim, há várias possibilidades. Há a possibilidade disto ser decretado inconstitucionalmente pelo Tribunal Constitucional, há a possibilidade de haver uma auditoria que não detete nada e as coisas avancem, há a possibilidade da auditoria do Tribunal de Contas não se cumprir até maio, que é normalmente quando é necessário as injeções de capital e, portanto, demore mais tempo essa auditoria e que possa não encontrar nada ou encontrando que haja razões para algum incumprimento. Agora, o que é certo é que há um acordo assinado e há, sobretudo, um acordo que vai para além disso. Há um acordo com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu. O governo português, em última instância, vai acabar por se substituir aos acionistas da Lone Star, se for encontrado algum problema, e terá de garantir os rácios de solvabilidade do banco. E, portanto, não tínhamos dúvidas, este caso vai ser resolvido. Está a haver um aproveitamento político, do meu ponto de vista, neste momento, porque, enfim, o que se obriga desde já é que haja um orçamento retificativo para o ano, para resolver esta questão, entretanto, mas, independentemente disso, o novo banco, os depositantes do novo banco podem estar descansados, o novo banco vai ter sempre alguém que garanta que continuará a funcionar no mercado. Isso é, obviamente, o mais importante. Será a Lone Star que injetará mais dinheiro no novo banco? Será o governo português que injetará esse dinheiro? Será o Fundo de Resolução? Enfim, alguma entidade o vai fazer isso e vai garantir que o novo banco continuará a estar em funcionamento no sistema financeiro português.
Fixamos no início desta emissão de hoje da Antena Aberta o pensamento, a análise, o comentário de Nicolau Santos, da Antena 1, comentador de assuntos económicos da Antena 1. Vamos dar espaço desde já a Ivone Soares, que está connosco em Matosinhos. Bom dia, bem-vinda à emissão de hoje,
bom
a última
dia,
da semana.
Bom dia, Sr. Dr. António Jorge, e a toda a sua amável como competente equipa. A todos os senhores ouvintes, muito bom dia. Sou Ivone da Assunção Soares, natural e residente em Matosinhos. Tenho 80 anos de idade. Sou voluntária número 294 do UVEM. Envio saudações a todas as queridas pessoas dos Laços Pescadores, Santa Ana e Santa Casa da Misericórdia. Obrigada pelo vosso carinho e até breve, se Deus quiser. Agradeço ao Sr. Primeiro-Ministro Dr. António Costa, por quem nutro sempre a minha admiração, e a toda a sua notabilíssima equipa. Agradeço também ao Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. A harmonia e a sensatez destes homens notáveis é quase milagre. Agradeço a todos, homens e mulheres, quer os a favor, quer os contra, pelo resultado positivo alcançado ontem na Assembleia da República. Sinceros parabéns. Obrigada aos que trabalham sempre a bem da democracia, que no nosso país flui pacificamente e com apreciável e recomendável sensatez. É para continuar, a bem de Portugal, disse Ivone Soares.
Obrigado, Ivone. Bom dia para si, a falar de Matosinhos. Continuamos agora com a opinião de António Gonçalves, connosco em Coimbra. Bom dia.
Viva, bom dia, António Jorge. Olha, António Jorge, de facto, o aprovar o orçamento na globalidade está corretíssimo. E acho que foi até um ato patriótico, não há dúvida nenhuma. O problema é que, de facto, há aqui situações que, de facto, têm que ser resolvidas. mas pronto, eu julgo que o orçamento deveria ter uma retificação ou um novo decreto-lei sobre a lei do arrendamento da famigerada Assunção Crista, que não foi proposto. A reforma do sistema judicial, que é importantíssimo, mas pronto, isso é mais para a frente, pode ser discutido noutra oportunidade. Agora, sobre o problema do Banco Novo, ao qual sou cliente há 50 anos, e a venda a longo estar, não deveria ter tido acontecido no momento da crise. O banco deveria ter sido pura e simplesmente nacionalizado, António Jorge, e acabava essas tretas todas. Mas pronto, no mal, agora, não se pode fugir no contexto que existe. E porquê, António Jorge? Isso é muito simples, porque estamos inseridos na Comunidade Europeia. E como tal, fugir a uma responsabilidade dessas, isto é um tiro nos pés. E isto não pode acontecer, porque os tribunais europeus não facilitam e vão criar sérios problemas depois, em vez de pagar os 200 e tal milhões de euros, não é, António Jorge?
476 milhões é a transferência que está em causa.
Exatamente. Pois, evidente, vamos pagar, com certeza, com processos judiciais, vamos pagar toneladas de dinheiro. E isso não vale a pena isto. Teremos que assumir os compromissos. O melhor teria não termos entrado, mas já que entramos, teremos que agora ter responsabilidade. E a responsabilidade terá que ser esta. Isto é que é evidente. Sobre o Rio e sobre o Bloco de Esquerda tem a minha simpatia. De facto, também tem razão. Não vou dizer que não possa ter razão. Tem razão, o Bloco de Esquerda é partido responsável. Mas mais responsável ainda, de facto, é o Partido Comunista, na medida em que tem muitas preocupações com as coisas, não é? Porque o Partido Comunista é um partido com 100 anos e dedicou-se muito à vida das pessoas mais desfavorecidas e, por conseguinte, as coisas têm que funcionar muito. O Partido Comunista é muito perto dessas coisas. Porque foi sempre uma luta de trabalho, e eu, na minha juventude, participei em conselhias e coisas do género, sabe, e levavam muito tempo a preparar, é o caso do Congresso. Mas estejam tranquilos também que o Partido Comunista vai fazer um Congresso com saúde saudável e não vai prejudicar minimamente a saúde dos portugueses.
Obrigado, António, pela sua participação. Vamos avançar com outra intervenção, desta vez na Maia. Artur Constantino, bom dia.
Olá, Sr. António Jorge, muito bom dia. A minha intervenção vai ser breve, porque o que se passou ontem na Assembleia da República foi vergonhoso, como dizia a repórter Antena 1 que lá esteve, e na verdade eu acompanhei o debate, como acompanho outros, foi vergonhoso. Os nossos dirigentes partidários põem acima de tudo e de todos os interesses dos partidos. E ontem viu-se aqui a tomada da posição. O Rui Rio tomou na hora da votação, é vergonhoso. Olha, com tudo isto, e para terminar, o nosso Parlamento precisa de uma vassourada, mas uma vassourada muito grande, porque há políticos que não têm moral, estofo moral para estar naquela casa. Um bom dia, um bom fim de semana.
Três intervenções, três pontos de vista, vamos acrescentar mais uma. Mário Santos, a ligar de Coimbra. Bom dia, Mário.
Bom dia, muito obrigado à Antena 1. Também gostava de exprimir a minha opinião sobre aquilo que ontem se passou na Assembleia da República e, como disse o Sr. Presidente da Assembleia, aquilo foi... Ele utilizou o termo... Ai, que já não me recordo. Bem dentro. Foi mal demais para ser verdade, mas aconteceu. Eu começaria por dizer, quando o Rui foi eleito para liderar o PSD, eu vi com esperança uma pessoa séria e capaz de levar uma política diferente do anterior governo, do anterior líder, Passos Coelho. Afinal, enganei-me redondamente. Nesta altura, eu digo, o doutor Rui Rio não tem condições mínimas para ser primeiro-ministro, nem secretário de Estado, quanto mais primeiro-ministro. O que se passou ontem na Assembleia, com aquela votação só para entalar o partido do governo, ou o governo, na história do novo banco, é mau demais para ser verdade. Convém recordar que o novo banco foi resolvido no tempo do Dr. Passos Coelho, o governo do PSD. Foi este governo que herdou aquela miséria. E agora, com a corda ao pescoço, tem que pagar, porque os compromissos são para honrar, e já se viu que com a União Europeia não se brinca, com os bancos não se brinca. Dr. Rui Rio, acho que prestou um mau serviço ao país. Eu só espero que, quando os portugueses forem chamados para ir a votos, que se recordem de quem é que tenta trabalhar e governar e quem é que tenta o popularismo fácil, mas sempre demagógico e alterar dia para dia. Não perco mais tempo. Muito obrigado e muito bom dia.
Obrigado, Mário Santos, em Coimbra. Em Olhão, Paulo Oliveira, qual é a sua opinião? A partilha de algum ponto de vista que este nosso ouvinte anterior aqui sublinhou ou não?
Bom dia. Em parte, sim. E obrigado pela oportunidade. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu nas últimas eleições, eu votei no Bloco de Esquerda. Neste momento, sinto-me envergonhado pelo ter feito, mas fiz-lo. Porque o que distingue os homens e as mulheres dos ratos é que, nos momentos de dificuldade, os homens e as mulheres estão lá e os ratos fogem. E foi isso que o Bloco fez. Porque depois dos últimos 4 anos em que houve uma geringonça, vários eleitores que votaram no Bloco e no PCP votaram com a ideia dessa geringonça se manter. E no fundo era isso que os partidos deixavam passar, né? que a geringonça iria continuar. A verdade é que o Bloco desertou e, enquanto eu tiver memória, e espero tê-la muitos anos, nunca mais terão o meu voto, porque mostraram que de responsabilidade zero. Agora, o que me preocupa neste momento muito é que, quando nós elegemos um deputado, porque é isso que nós elegemos, deputados, pensamos sempre, ou tentamos pensar, que esse deputado vai fazer tudo para defender o povo e não para se autodefender a ele e ao partido. O quanto isso passou na Assembleia foi, vergonhoso. E foi vergonhoso porquê? Eu sempre tive o Dr. Rui Rio como alguém muito capaz e, principalmente, alguém muito sério. Aliás, infelizmente, em Portugal, não é fácil alguém ser presidente de Câmara tantos anos sem nunca haver uma suspeita de corrupção ou de casos de favorecimento. Agora, o que tem acontecido é que o PSD, apercebendo-se do desaparecimento do CDS, acho que já ninguém tem grandes dúvidas que o CDS, se não irá desaparecer, terá 1 ou 2 deputados. Apercebeu-se que a única maneira de chegar ao poder era normalizando o Chega. Mas o Chega não é um partido normal. Porque um partido que faz um congresso ou uma reunião de militantes em que 100 e tal pessoas entende que, se uma mulher abortar, deve retirar os órgãos reprodutivos, não é de gente normal. E só que o PSD neste momento sabe que é impossível ser governo em Portugal sem o apoio do Chega. Então começou-se uma estratégia de normalização, que começou nos Açores, com a geringonça à direita, e tem passado muito também pelos órgãos de comunicação social. Aliás, aquela entrevista do Miguel Sousa Tavares ao André Ventura é das coisas mais surreais. Aquilo parecia que estava a ser feito num Pasco e não numa televisão. E atenção, a imprensa, nos momentos de crise, é dos setores mais importantes da sociedade. E aí eu quero dar os parabéns à Antena 1, porque até agora tenho sempre visto ou ouvido algum distanciamento e muita imparcialidade. Por isso, eu lamento, é muito triste. Eu nunca me abstive em nenhuma eleição até hoje, nunca. Tomei sempre partido por alguém. É muito triste eu olhar para aquela Assembleia e, se amanhã houvesse eleições, eu não sabia em quem votar. Em 2 partidos eu tinha a certeza que não votava. No Bloco, e fico triste por isso, mas nunca mais, porque sinto-me enganado, e como eu, muitos eleitores do Bloco, e no PSD do Dr. Rui Rio, porque não vale tudo para lá chegar. E há coisas numa sociedade moderna e numa sociedade tolerante que nós não devemos tentar normalizar. E entre elas está o racismo, o fascismo e o tratar as mulheres com inferioridade. Por isso, espero que as pessoas tenham vergonha, que as pessoas pensem que, primeiro, antes do poleiro, está o povo, e que nos ajudem a sair desta situação, porque o que aí vem não será nada fácil. Muito obrigado a todos e boa sorte.
Obrigado, Paulo. Obrigado. Paulo Oliveira a falar-nos de Olhão. Seguimos agora para Braga com a participação de António Machado. Bom dia.
Bom dia, Dr. António Jorge, e a todo o fórum, e mais uma vez para realizar um excelente programa que fazem a Antena 1 todas as manhãs. Posto isto, quero dizer sim, que eu acompanhei minimamente o que se passou no Parlamento acerca de tanto relativamente ao Orçamento de Estado, e devo dizer que fiquei muito triste porque penso que há pessoas que representam o povo que andam a brincar no Parlamento. Andam a brincar e a brincar com coisas sérias. E eu que já ando há muitos anos e que já venho do tempo da outra senhora, do fascismo, portanto, do ano de 25 de Abril, acho que se os tempos deviam ser outros e os representantes do povo, ou seja, os deputados, deviam ter mais, ou melhor, não andar a brincar a coisas sérias. Olha, eu fiquei muito triste, eu os dois últimos senhores que falaram disseram muito daquilo que eu tinha para dizer. Portanto, vou lá simplificar para dar a vez a outros. Eu fiquei muito triste. Com a Catarina, com o Martina, ou seja, com o Bloco de Esquerda, até percebo as estratégias deles. Ora, o que eu não percebo é com alguém que eu reputava de sério, inteligente, honesto, tudo isso, que é o Sr. Dr. Rio, por quem eu tinha até bastante admiração. Eu que sou social-democrata, mas nunca votei no PSD, e estava agora com o Rio a pensar, ora, chegou aqui um homem que é sério, honesto, tudo isso. E fiquei triste porque, passo a expressão, foi um bocado de trabalho de sair. Isto o que se passou. E para não falar já nos deputados da Madeira, que é triste. E outro senhor, pá, de quem se fala bastante e se perde muito tempo, que eu não vou invocar o nome, que é tão nojento a política dele para mim, que eu não vou invocar isso. Que é um tal senhor que era sim, era não, perfeito sim, e que o senhor Rui agora está a tentar segui-lo, não é? O que acho que é muito mau. É muito mau e não é assim que o seu doutor Rui Rio vai chegar ao poder. Não é assim, do meu ponto de vista, com isto, porque muita gente que é da área social-democrata não gosta destas brincadeiras. Porque o que cheira aqui é a poder, ou melhor, há a possibilidade de ascender ao poder. E depois vale tudo, até coligações negativas e antagónicas, tudo isto que nós sabemos não vale a pena, e toda a gente fora sabe muito bem. E eu, para dizer e para dar lugar a outros, estou triste com o Sr. Rio Rio, com o Sr. Dr. Rio Rio, não é só ele, infelizmente. Não é só ele.
Obrigado, António.
A paciência. Obrigado.
Bom dia para si, António Machado em Braga. Deixemos no mapa, Cascais é a próxima paragem. Vamos ouvir José António. Olá, bom dia.
Muito bom dia, Sr. António Jorge. Muitos parabéns, costumo dizer, pelo seu programa, vou dizer pelo nosso, porque hoje todos, quase todos os dias, que a minha posição permite, e realmente isto é um programa que é digno de ser ouvido. Tinha muito para dizer, mas como me revejo nas palavras de todos aqueles que sou de Portimão, salvo erro, eu vou só acrescentar mais qualquer coisinha. Como transmontano que sou, embora more aqui mais, e comecei a trabalhar muito cedo, uhum. Eu digo que vou acrescentar só. É isto que se passou na Assembleia da República ontem. Eu penso que, para mim, isto é o que eu penso, que parecem aqueles meninos mimados que fazem birras, pois os papás têm que lhe dar umas palmadinhas e tal para entre aspas, mas não doia muito, né? Porque isso agora é violência doméstica. E eles pareciam que estavam com birra, e então foi da esquerda à direita aquilo. Até houve uma senhora salver da direita que até chamou de geringonça coxa, até como ela estivesse até a provocar, se calhar, algumas pessoas têm alguma deficiência e que sejam coxos. De maneira que fiquei, entre aspas, como fui habituado a trabalhar desde muito pequenino, porque em trás dos montes tem que se trabalhar ainda atrás dos pais, quando ainda quase com a fralda, eu nestes políticos não me revejo, de maneira que vou terminar dizendo que eles, em vez de pensarem no povo, eles pensam é só no umbigo deles. Bom dia e muito obrigado.
E agora seguimos, bom dia, seguimos para a Maia com Manuel Machado, bom dia.
Bom dia, Sr. Olha, depois daquilo que ouvi até agora, mantém-se o mesmo o mesmo defeito dos portugueses, aliás, nessa hora eu sou português, que é, se a ideia é do meu partido, está muito bem. Se é do meu clube, está muito bem. Se não é, nada presta. É evidente que foi bem chumbada a ideia de injetar mais dinheiro no novo banco. Primeiro tirem o dinheiro a quem foi culpado pela falência do banco. E só depois de esgotados todos os meios, é que devemos apelar à solidariedade dos demais para salvar os postos de trabalho de quem lá trabalha e aqueles que lá aproveitaram as suas economias para sobreviver no futuro. Fora disto, tudo isso é caricato que tem a apoiar uma instituição que só recolhe dinheiro dos contribuintes sem dar sinal de recuperar ou até de onde está, como é que está injetá-lo. Isto é que tem que ser esclarecido. Por essa ideia de que primeiro esclareçam e só depois peçam, eu concordo, acho muito bem disso.
Obrigado. Vamos ouvir agora José Simões a ligar-nos de Algés, mais um ouvinte que se inscreveu através do número de acesso da Antena Aberta. O número é, recordo, o número é 800-22-0101. José, faça favor.
Bom dia. Antes de mais, eu quero felicitar o António Jorge pelo seu programa e pela sua isenção profissional. É um primeiro ponto em que eu gostava que ficasse registado. Segundo, ontem realmente aquilo que se passou na Assembleia da República não foi nada de elogiar, antes pelo contrário, foi vergonhoso, porque quando o Dr. Rui Rio tomou conta do PSD, eu fiquei convicto que desta vez vamos ter mais que um homem que tem conhecimento como se deve gerir uma autarquia, tem experiência, como se deve gerir um governo. Afinal, chegámos a uma situação em que, efetivamente, olha-se primeiro para nós, partido, e o povo, desculpa a expressão, que fico para trás. Ora, face a isto, eu acho que nesta fase em que o país atravessa, todos, sem exceção, devíamos estar unidos, inclusive os líderes partidários, o que não foi o caso. De maneira que lamento bastante, porque a questão do BES ou do Dom Banco foi uma situação que foi herdada e, como herdada, se foi assumida, há que ser cumprida. Somos um país de direito que deve cumprir os seus compromissos assumidos. É só isto. Muito bom dia e continuação de bom trabalho.
Obrigado, José. Vamos agora ouvir a opinião de Francisco Ramalho a falar de Corroios. Bom dia, Francisco.
Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. E o que tenho a dizer é o seguinte, António Jorge. Evidentemente que este orçamento foi muito influenciado negativamente, na verdade, pela pandemia, pelos efeitos desastrosos da pandemia. Mas podia, mesmo assim, apesar disso, ter sido um bocadinho mais generoso para com os mais desfavorecidos e, nomeadamente, para com o Serviço Nacional de Saúde, tão desprezado pelos sucessivos governos do PS, do PSD, com ou sem CDS, a favor dos privados. No entanto, a questão que se põe é a seguinte: havia alternativa, e nomeadamente melhor alternativa do que aprová-lo? Eu creio que é bastante unânime que não havia alternativa. Portanto, o orçamento foi aprovado e bem. Obviamente que o PS votou a favor e quem se absteve fez o que devia fazer. Agora, um espanto, já tem sido aí referido, um espanto foi a posição do Dr. Rui Rio. Porque eu politicamente, enfim, tinha alguma razoável consideração, quer dizer, política pessoal, não está em causa. Portanto, mas o Dr. Rui Rio, nos últimos dias, parece que se tornou num fervoroso adepto do desporto tira ao alvo. Só que o alvo, desta vez e da vez anterior, que já digo qual é, foi os seus próprios pés, a sua credibilidade política. Portanto, começou por dar a mão e levar ao poder a extrema-direita nos Açores e agora desfez a obra que com o PS, que com o Partido Socialista, não o esquecer, tinha feito. E a obra foi, depois da privatização de toda a banca, na verdade, incluindo toda a concessão da Caixa Geral de Depósitos, incluindo o Banco Espírito Santo, na verdade, fez este negócio ruinoso, na verdade, da venda do banco aos americanos do fundo Lone Star, que previa na verdade, já quase 4 mil, quase depois de 3 mil e tal milhões de euros, mais esta tranche de 674 milhões. Portanto, e o Dr. Rui Rio, agora desta vez, deu dito por não dito. Portanto, resumindo e concluindo, António Jorge, assim o Dr. Rui Rio não deve conseguir o que pretende, que é a substituição do Dr. António Costa. Bom dia.
Bom dia para si. Alvarim Oliveira é o nome de quem vamos escutar a seguir. Bom dia para si.
Bom dia.
Bom dia.
Olha, não queria acrescentar muito mais. Já ouvi tanto. Estou imensamente feliz por aquilo que ouvi. Afinal, os portugueses não dormem. E digo isto porque há muito que eu penso que o Dr. Rui Rio é como toda a gente daquilo que eu chamo que milita no Partido Sem Destino, PSD, Partido Sem Destino. É que na realidade são homens que vieram do outro tempo, da outra senhora, alojaram-se nesse partido e nunca serviram o país. E portanto, olha, é um dia muito feliz para mim. O orçamento passou, havemos de arranjar, havemos de cumprir, embora eu não esteja de acordo com os milhões que se estão a injetar no banco, mas foi assumido pelo governo e tratado pelo governo do PSD, que tiveram lá um senhor a tratar da venda que ganhava 10 mil euros por mês e fez o que fez. Era um homem muito presunçoso, cheio de altivez, e dele ninguém fala. Agora, devemos chegar a bom porto. É mau, mas devemos chegar a bom porto. Agora, eu fiquei muito feliz porque já há muito, para mim, o Rui Rio não é gente da política. Nem na Câmara do Porto. Bom dia.
Bom dia. Continuação de boa viagem. Vamos ter agora na antena Armando Oliveira. O Armando está a seguir a rádio em Aveiro. Bom dia.
Bom dia, Sr. Jorge, e a todos os ouvintes. Eu acho que as pessoas estão um bocadinho mal habituadas a ter políticos como o Rui Rio. Políticos sérios. Ontem o Sr. António Costa, quando acabou a votação, teve um discurso que era um discurso que o Sr. António Passos Coelho, o Sr. Passos Coelho, podia ter tido quando o Sr. António Costa era a oposição. Quando ele foi à oposição, a atitude dele foi sempre olhar para as eleições a seguir, para tentar tirar vantagens. Nunca houve preocupação em ajudar as pessoas, em ajudar o país. E agora está a fazer uma figura, acho, ridícula. Eu queria fazer só uma comparação. As pessoas, quando falam da direita, eu faço uma comparação que é a seguinte. A direita são como aqueles pais que têm os filhos, que os educam, que impõem regras para serem alguém no futuro. E os filhos não gostam, porque são obrigados a cumprir aquelas regras, não gostam muito. O PS é aqueles pais que deixam os filhos à vontade, querem que eles se sintam bem, dão-lhe tudo o que eles precisam, e depois, no futuro, o que é que eles são? A maior parte não são nada. São uma desgraça. É a comparação que eu quero fazer. E para terminar, quero só dizer o seguinte. Há um dito popular que se aplica muito bem aqui. Eu, há uns anos atrás, quando o PS ganhou as eleições e foi retirada a chamada geringonça, eu disse que isto era uma fatura que os três partidos iam pagar no futuro. O Partido Comunista já pagou, e o PS e o Bloco de Esquerda vão pagar essa fatura. E eu termino então com o ditado popular que é o seguinte: junta-te com um bom, serás como ele. Junta-te com um mau, serás igual ou pior que ele. Obrigado.
Obrigado. Bom dia, Armando. Vamos agora escutar em Sintra Mário Santos. Olá, Mário. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia, Sr. António Jorge.
Bom dia
a todo o auditório. É assim, tenho estado a ouvir o programa com atenção. Isto do novo banco não devia ter começado desde o princípio. Esta venda nunca devia ter sido feita. E alguém devia de ter travado muito, muito mais cedo do que foi agora. Porque não faz sentido nenhum, e espero que muita gente esteja a ouvir, porque na desgraça das insolvências familiares que houve neste país, e que vai haver, infelizmente, vai haver muitas, e ainda vai haver muitas, as pessoas ficam sem os seus bens. Eu não vi o Dr. Ricardo Salgado e Companhia Limitada a ficar sem bens nenhum. E é o mero contribuinte que se levanta todos os dias de madrugada, que continua a pagar os seus impostos, que anda a injetar dinheiro no novo banco. Não venham com a história, com a história de dizer que agora não, que era os bancos particulares que iam injetar dinheiro. Isto há muita maneira de apanhar peixe, é os bancos particulares, mas e depois quem é que ia pôr o dinheiro nos bancos particulares? Não era o contribuinte outra vez? Eu acho muito bem que tenham feito isto, tanto o Bloco de Esquerda como o PSD, como o Chega, tenham feito isto, como a Iniciativa Liberal, tenham feito isto, tenham travado esta venda. Porque não há razão nenhuma para isto continuar sem injetar dinheiro, não há. E houve um ouvinte que falou ainda há bocado e falou bem, primeiro isso tinha sido buscar os bancos do Dr. Ricardo Salgado, não se foi buscar. Não se foi buscar porquê? Se um mero comum trabalhador fica logo, é a primeira coisa a ficar sem os bens, quando é insolvência.
Obrigado, ficam as suas perguntas e também a sua intervenção com aquilo que é o seu pensamento sobre a questão que estamos hoje aqui a discutir. Passamos a oportunidade de partilhar a opinião com o auditório da rádio. Américo Bastos, que está a ligar-nos de Oliveira de Azeméis. Bom dia para si. Alô, Américo, bom dia.
Bom dia a todo o auditório. Eu tenho estado a ouvir, neste momento em viagem, tenho estado a ouvir depois do que tem dito. E, na minha opinião, antes de mais, queria dizer que acho que neste momento, com toda a dúvida que se põe sobre a capacidade dos políticos, o Dr. Rui Rio merece-me todo o respeito e considero pessoalmente uma pessoa digna e um político que, enfim, no meio daquilo que temos tido tão fraco, será um dos que será aproveitar. Agora, eu queria aqui referir em relação ao caso desta atitude que foi tomada na Assembleia da República. Não há dúvida que já é demais o dinheiro que está a meter no banco. É demais. Há muito que os políticos prometiam que iam pôr uma tranche, mas que não havia mais tranche. Mas continua sempre a cair. Sabemos que a culpa é essencialmente da gestão. Da gestão política e não só. De quem foi nomeado para gerir a situação do novo banco. Porque se o novo banco, inclusivamente, foi vendido por 60 milhões de euros e passado poucos dias foi revendido por 600 milhões, alguma coisa está mal nisto. Alguma coisa está mal nisto. E a atitude, isto para dizer que a atitude de ontem tomada na Assembleia da República justifica-se exatamente por isto. É necessário, é urgente, já devia ter sido há muito analisado porque é que chegou a esta situação de vender os ativos por 70 milhões quando passados os dias vendeu por 600 milhões. Isto prova a incompetência, a corrupção, tudo mais que se queira dizer, e a história, já disse tudo também, a história da recente dos nossos políticos, nota realmente que há uma deficiência na competência na própria atribuição dos políticos que fazem um acompanhamento quando o Estado, quando o governo mete lá dinheiro, o dinheiro que é do povo, devia de haver um acompanhamento da gestão no banco. Se estavam lá, que deviam estar, não fizeram nada. Ganham milhões, têm regalias principescas, mas afinal de capacidade para gerir, para exercer as funções que quem o povo, quando vota neles, acredita, afinal não se pode acreditar em ninguém. Isto precisa de mudança. Isto precisa de alguém que seja sério. Eu não vou dizer que o nem que o sentimento bem o Dr. Rio para dizer que é um indivíduo sério. Mas na minha opinião, até ver, ainda é dos mais sérios que têm aparecido. Por isso, eu quero aqui realmente manifestar a minha revolta, de alguma forma também, e conforme a minha revolta, é de muitos com quem eu falo, é que isto precisa de uma mudança, é um facto. Agora é preciso saber onde vamos encontrar as pessoas sérias, honestas e competentes para fazer essa mudança.
Muito obrigado, Américo, pela sua intervenção. Desejo-lhe a continuação de uma boa viagem em Lisboa. Maria Afonso, bom dia.
Bom dia, estão-me a ouvir?
Estou, sim, senhora.
Ora, é o seguinte, eu faço minhas as palavras do antecessor deste senhor, ou seja, do penúltimo, em relação, no que toca, às riquezas, portanto, do senhor do BES, não é? E também ao outro senhor, o Berardo, algumas fundações, ninguém sabe o que é que eles fazem, não prestam contas, estão aliviados financeiramente e qualquer trabalhador tem mesmo que dar o litro e às vezes já não chega só ao sangue, chega ao tutano. Portanto, Eu acho mal que o Bloco de Esquerda tenha feito o que fez. Vai perder, com certeza, muita gente que votou nele. O Partido Comunista, apesar de tudo, é um partido que tem escola e também faz muita falta à democracia, não é? Portanto, eu vou deixar o meu lugar vazio para outras pessoas que queiram falar, mas pronto, acho que, sobretudo as fundações, há algumas que nós sabemos, como a Fundação Contra o Câncer, a Cruz Vermelha, etc., prestam serviços e que são imprescindíveis. Agora, há outras que precisavam de, muito bem de ser fiscalizadas.
Obrigado,
muito
Maria.
Muito obrigado a todos nós. Muito obrigado. Bom dia.
Vamos continuar com a participação de Fernanda Carvalho, a ligar de Braga. Olá, Fernanda.
Olá, bom dia a todo o auditório. Obrigada pela oportunidade. Sobre este assunto, eu queria deixar aqui um obrigado ao doutor Rui Rio, porque realmente é uma pessoa honesta, tem honestidade mental e ninguém ontem disse que não autorizava a transferência para o novo banco do valor. O que se disse foi bem diferente. Mostrem-nos as contas e nós autorizaremos à frente, depois de vistas as contas, a transferência. Ninguém disse que Portugal não ia honrar os compromissos. O que se disse foi: apresentem as contas, vamos ver como é que estão as contas e a seguir pagaremos o que devemos. O que acontece aqui, e eu acho, não consigo compreender, acho até ridículo, é como é que há meses atrás quase que houve uma crise política, porque o doutor António Costa disse que não se passava cheque nenhum enquanto a auditoria não estivesse pronta. O ministro, o doutor Mário Centeno, fez o que fez, passou o cheque, foi um escândalo político, não se falava de outra coisa. E ontem assistimos a isto. Não consigo perceber. Era só este o meu comentário.
Muito obrigado, Fernanda. Vamos ouvir agora em Coimbra, José Teixeira. Olá, bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia, faça favor.
Bom dia. Apresento os meus cumprimentos à Antena 1. E, portanto, em relação ao tema da Antena Aberta, eu quero dizer o seguinte. Em relação ao Bloco de Esquerda, não compreendo a atitude do mesmo. Porquanto, durante os anos anteriores, portanto, esteve sempre ao lado do governo e sabia do contrato que existia com o novo banco. Nunca levantou problemas. Acontece que vem agora, neste momento, a levantar todos os problemas e mais alguns. Pede auditorias, as auditorias são pagas e o que é um facto é que as auditorias não dizem nada, está tudo a correr bem com o novo banco. Entretanto, não contentes com isso, pedem mais uma auditoria e então passamos o tempo em auditorias. Portanto, entendo que a votação do Bloco de Esquerda vai prejudicar imenso nas próximas votações e, portanto, penso que há irresponsabilidade total neste momento. Em relação ao Dr. Rio, sinceramente, eu também apostava nele como um homem de Estado, um homem experiente, tendo sido Presidente da Câmara, com alguns pergaminhos já. O que acontece é que o Dr. Rio, portanto, não se comportou como deve ser, porquanto existe um contrato que tem de ser honrado pelo país e, portanto, que as próximas eleições vai ter, portanto, os votos que merece, portanto, menos votos do que teve neste momento. Em relação, portanto, a quem votou a favor, penso que demonstraram responsabilidade, são partidos responsáveis.
A favor do orçamento global.
A favor do orçamento global, sempre são pessoas responsáveis, são pessoas que realmente viram o sentido, o momento atual que o país atravessa. Não é o mais corrupto, não é o mais próprio, não é verdade? Perante a pandemia que estamos a viver, penso que esses partidos mostraram responsabilidade e penso que os portugueses devem estar muito gratos à votação desses partidos e até, portanto, a contribuição que fizeram para a melhoria de algumas propostas. Reconhecimento do PAN, os Verdes, o Partido Comunista e os independentes da Assembleia da República. portanto, é tudo o que eu tenho a dizer. Portanto,
Obrigado, José Teixeira. Tenha um bom dia, um bom fim de semana. Vamos concluir esta emissão da Antena Aberta de hoje, sexta-feira, com a participação de Armando Lourenço, que nos liga da Covilhã. Bom dia.
Muito bom dia, Sr. António Jorge e auditório. Ora bem, é assim, eu as críticas de um lado, as críticas do outro, o Riz esteve mal, a Tânia Martins esteve mal, todos estiveram mal. Mas o governo, que eu penso que apresentou um orçamento responsável, devia ser mais apoiado. Mas vamos para trás ver quem é que fez este negócio ruinoso para que os portugueses tenham que pagar. Quer dizer, é muito fácil os privados tomarem conta das coisas e os contribuintes continuarem a apoiá-los para eles darem prejuízo. Não faz sentido. Pronto. Mas da minha parte, o que eu queria dizer principal era que eu espero que o Dr. Luís Rio tenha sido responsável pela atitude que tomou, mas que o Governo e o Parlamento encontrem uma maneira de se entender e de credibilizar o país. Quer dizer, não é um negócio que se fez com não sei bem quem é que fez isso, as forças políticas que intervieram na questão. Mas isto não é dito bem claramente aos portugueses. Mas a minha esperança é que, efetivamente, um governo responsável arranje a maneira de não perder a credibilidade internacional, uma vez que trata de um negócio ruinoso para o país, claro, mas que tem compromissos internacionais. O meu voto é apenas que haja uma maneira de entendimento e que Portugal não seja beliscado por isso. Bom dia, muito obrigado.
Muito obrigado pela sua colaboração. Agradecemos a participação de todos neste espaço hoje de Antena Aberta. Voltaremos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.